Ora bem. Hora de trabalhos. Onde é que está o ponto do Sr. Alberto? Meteram-no?
Não.
Então ficará nos outros assuntos se tivermos tempo. Aquela questão que tu.
Sim, há mais assuntos que não outros.
E há aqui outros pontos que depois.
Aquilo que eu sugeri, eu acho que nós podemos, e isso é uma coisa rápida, até porque já discutimos e acho que é importante.
Qual? Então, o que propões?
Não, a seguir. Eu não sei se ficou dada, porque eu não ouvi.
O quê?
A questão da.
Aquela discussão que tivemos. Na prática, é completar.
Então, mas vamos lá ver, mas isso se calhar até pode ficar, então, nesse caso, pode ficar na ata. Porque eu.
Mas era para ser uma. Tem que ser um texto de deliberação. Foi aquele outro documento que eu depois enviei ao Dr. Jorge.
Pois.
De
pois. Pois que não, mas se calhar isso inseria, porque nós discutimos o assunto, não é?
Sim, depois discutimos, era só concretizar.
Então ponha lá o texto que me mandou, que eu não, confesso que não li.
É
porque
é
passada
nos outros assuntos.
Não, foi um ponto à margem das inspeções, penso eu, que é aí que está na ata.
Estou para além daquela deliberação que a gente sabe. Então ponham lá. Mas isso aí eu já pus uma deliberação. Estou para lá.
Eu depois agarrei no. Há um texto de ata que é muito resumido. Não sei se
você
pode começar por aí.
Sim, mas
só. E depois pus o formato do texto de deliberação que agora temos feito.
Ah, já deixa
isso.
Isso é uma proposta. É uma proposta da Ana Rita.
Ah,
é
uma proposta.
Tem que ser revisto.
Não, porque
ainda tem que ser revisto.
Ah. Mas é uma
base. Mas a deliberação foi citada, não esquece informação dos eventos. Mas há uma coisa, então ponha a ata, que eu escrevi uma coisa, né, portanto, que pode ser incluída aqui, portanto, isto aqui fica muito mais bonito, diga-se.
Não, e é mais concreto.
Isto foi feito por outra pessoa que não
precisa. Foi, não, desta vez foi ela, é ela, é ela.
Não, está mais.
É tadinha, está, rubbing off. Já ouviste falar daquela do rubbing off? Foi na altura das inspeções. Já não sei em que página é que é. Não, isto ainda é o CDP. Pois. Inspeções. É mais para baixo. Ok, ok. Tal. Ups. A par da análise deste ponto, na sequência de informação, a ocorrência de um caso de transferência de embriões sem o consentimento, blá blá blá, não sei o quê. O CNPM decidiu aprovar a seguinte deliberação, da qual era conhecimento aos diretores generais. Portanto, isso foi o que eu escrevi. Porque da análise das várias de vários relatórios da inspeção de centros de PMA, resultou evidente que há práticas distintas quanto ao momento da recolha dos consentimentos para a transferência de embriões criopreservados. Esclarece e determina-se que cada ciclo de transferência de embriões criopreservados obriga à recolha do consentimento, preferencialmente presencial, das pessoas que o consentiram, independentemente de o terem já feito no ciclo inicial que deu origem aos embriões.
Isto complica mais. Então, isto é que isso sugere que ou impede que o consentimento tenha sido feito, por exemplo, há 2 meses. Sim. E para além de ter sido feito há 2 meses, tem que ser de novo feito no ato da transferência. Não é?
Que cada ato. Não, é que a cada ato corresponde.
Ele já foi no ciclo inicial, que deu origem aos embriões.
Portanto, que esse é o primeiro.
Não, o ciclo inicial a fresco. Isto é, o ciclo a fresco é assim: as pessoas assinam o consentimento da criopreservação.
Sim.
Não é? E aquilo poderia. É isso que nós já falamos outra vez e que discutimos. Pode, no caso da ausência, um casal, por exemplo, está em Angola.
Sim.
E pode ser
feito assim, bem, assina o consentimento para a criopreservação e fica um consentimento para a transferência. Porque se não houver gravidez, aquela senhora pode vir dali a 2 meses para fazer uma transferência de embriões congelados e o marido não tem que vir porque já deu o consentimento presencial. Não é? O problema é se de facto eles não assinam o consentimento para a transferência. E regressam a Angola e então têm que vir os dois. Não tem sentido. E, portanto, as soluções estariam em, se possível, sem limite de tempo, quer dizer, ser a transferência passado um mês ou um ano, ser a mesma coisa, porque ele pode sempre revogar a autorização para a transferência dos embriões criopreservados. Ou no caso, e no caso, não é ou, e no caso do consentimento não estar assinado, não ficar assinado, então ele poder fazê-lo à distância.
É isso.
Não é?
Eu, por acaso, acho que não, mas também. Não. É. Exatamente. Eu acho que estamos aqui, é um bocadinho fora da ordem de trabalhos, porque não estamos, estamos no ponto outros. Mas é assim.
Porque o que está aqui
ideado
não foi.
Não, mas. Mas então eu.
Sim,
para uma deliberação. Mas eu, por acaso, discordo muito do que tu dizes. Precisamente, aliás, até criticámos a Ginemed, porque os casais assinavam o consentimento do ciclo fresco e assinavam logo consentimento de transferências e fariam quando fizessem. E nós até achámos que isso não era adequado e mesmo achámos que era preciso. Ato a ato, o casal manifestar a sua vontade, que ainda persiste e quer fazer a transferência. Aliás, é o que nós obrigamos em Santa Maria. Tem que assinar um consentimento informado, o marido está em França, vai digitalizado, vem digitalizado, mas é assinado no momento. Mas é assinado, digamos que nos 15 dias antes de se...
Pois, mas é... Mas, ok, desculpa interromper. Pois, mas a questão aqui...
Convicção também, desculpa lá só uma coisa. Eu fiquei também com essa convicção e aquilo, enfim, poderá não estar.
Não, mas isto é que isso claro. Ele já pode ter assinado e tem que voltar a assinar, portanto não tem interesse em ter
não,
assinado.
Não, antes. Mas o que eu percebi foi: ele pode ter assinado um primeiro consentimento da transferência.
Tem que assinar com o ciclo fresco.
Exatamente, pronto. E agora precisará outro.
E depois tem que assinar para congelar embriões.
Sim.
Aqui é.
Não,
no ato da congelação é.
Não é. O que o...
Não,
o
então que... eles assinam o consentimento para a criopreservação de embriões.
Mas o consentimento da criopreservação...
É? Mas não para a teca.
Não é... Desculpem. O casal assina um consentimento de um ciclo fresco, onde põe sim em relação à criopreservação. Isso é o consentimento para criopreservar. Nós damos, no momento da criopreservação, damos um consentimento onde está incluída a sua intenção em termos de destino dos embriões,
sim, é isso.
Mas não é para a congelação. Para a congelação eles deram-no a fresco.
Até porque a congelação tem um caráter obrigatório, mas o título é criopreservação, sim, de embriões.
E é
o consentimento para, informado
de... Mas não é para a transferência, é para, claro, se ao fim dos 3 anos não os conseguimos contactar.
Oh, Carlos, eu sei isso muito bem. Bom,
mas portanto, esses consentimentos são independentemente do ato da transferência.
Claro, mas o que é que está? Então não, sim, não pode
é
estar assim.
Não pôr os anteriores, tirar dali referência.
Os anteriores. Anteriores. Pronto, mas o fundamental. Não, isto.
Ficar parar ali nas três do consentimento. É isso?
Das pessoas que o concediam, ponto. Agora, o que é preciso é resolver o fator de distância. E é isso que eu quero. É isto que é importante, quer dizer. Pronto, pronto, exatamente. Mas então, não sendo, como é que é? Como é que vale a pena? Como é que... Porque reparem, o meu ponto fundamental é este: é a segurança. É ter a certeza, tanto quanto é possível, de que o indivíduo que assina é realmente um dos proprietários, entre aspas, dos embriões. E obviamente, mas eu não insisto nisso, quer dizer, obviamente que a segurança, eu fico muito mais seguro se vir um indivíduo a assinar hoje, mesmo que a transferência seja daqui a um ano, do que se vier um papel lá de fora.
Mas se eles têm uma assinatura para conferir com os consumidores.
Oh, Carlos, ok, mas está bem, mas pode ser falso, mas se for falso, o problema já doe do centro. Mas pronto, mas abandonando, até porque, é que eu digo, mas não insisto, mas o ponto é, se assina hoje, e para dali ele pode ser revogado quando entender, portanto não havia problema. Mas ok, vamos ultrapassar isto. O ato na proximidade do ato é feita a assinatura, muito bem, mas o indivíduo está longe, como é que nós admitimos isto?
Não estou a dar solução,
porque isto é a profilaxia do problema, que qualquer centro pode ter esse problema, porque pode haver uma falsificação da assinatura. Não é? Claro que é da responsabilidade de quem falsifica, mas também pode ser atribuída a responsabilidade ao centro que não tomou medidas, não sei o quê.
Por exemplo, a falsificação for grosseira, se for nítido que aquela assinatura não é semelhante.
Pois, mas vamos partir do princípio que a assinatura que é bem feita, não é? Se fosses fazer uma assinatura, nem que fizesses 100 até ficar ela próximo da perfeição, quer dizer, e os centros. Não, não, quer dizer, não vão estar ali. Agora, mas se calhar nisto, já que o problema se colocou, desculpa Carlos, era útil nós darmos aqui uma solução, digamos assim, há uma via de, quer dizer, como é que se pode fazer, não é? Para que essa segurança seja...
Bom dia.
Oh, senhor, bom dia. Vou buscar mais um docinho. Pronto. Agora, isto fica resolvido com essa alternativa. Ou o mail, o indivíduo dirige ele próprio e-mail diretamente ao centro e não ser a senhora. É o café, São João Cervantes. Muito obrigado.
Passa lá, vai. Muito obrigado.
É só talvez ajude a decidirmos melhor. Porque. Obrigado. Porque o risco é este. Se nós temos um papel assinado com validade de um ano, sabendo de nós que o indivíduo pode sempre desistir ou dizer que pronto, separei-me e portanto já não quero que te venha transferir com a minha autorização, etc. O que pode acontecer, e essa era a tal experiência que eu da última vez não consegui transmitir, era a mulher transmitia ao seu marido longe que já tinha tentado, não tinha dado resultado e já não havia mais embriões. Ok? Mas isso tudo nas costas do centro e do que quer que fosse. A seguir separaram-se. O marido já não teve a necessidade, já não sentiu a necessidade de vir dizer que não usem os meus embriões. Já não havia, a mulher tinha dito não havia, pronto. É um bocadinho rebuscado. E a seguir ela foi. E isto aconteceu. Pronto. Pronto, é só, é isso. Porque depois, quando ela apareceu grávida lá, toda a gente foi dar os parabéns ao indivíduo, não é verdade? Depois a história é mais interessante, mas já não é errado.
Ver é se nós definimos um horizonte temporal, porque é evidente que os casais até se separam na véspera, não é? Mas um horizonte temporal razoável. Nós pedimos isso quando definimos a terapêutica que vai fazer, quando menstruar, que passa a tomar os comprimidos, etc. Agora precisamos do consentimento informado. Mas isto pode não ser norma... Pelo que em cada ciclo é obrigatória a recolha, e não para cada ciclo, porque para cada ciclo pode ser para daqui a 6 meses.
Onde é que está? Onde é que está posta aquela questão de, colocada aquela questão que o Carlos referiu ainda agora, que é do endereço eleitoral? Está no consentimento? Não.
Mas
a preocupação do Carlos, e que eu de certa forma subscrevo, é isso era uma forma de certificação, não era, Carlos?
Eu posso ter três e-mails ou quatro e-mails ou cinco.
O que se falou na última reunião é que é muito fácil criar um e-mail hoje em dia com o nome qualquer. E, portanto, para obviar que esse fosse criado pela pessoa que vai responder e que não é o próprio, na primeira altura, quando ele assinava, ele escrevia pela sua própria mão o seu e-mail. E eu pareceu-me que isso era uma boa sugestão.
permitem que tenha de declarar uma coisa. Eu não vou fazer nenhuma declaração de voto. Porque, em relação àquela votação, porque estou fragilizado pelas minhas inseguranças. Não, mas de facto, aliás, eu tive a oportunidade até já de... Oh, Paulo, eu pensei que estivesse doente, pá, que tivesse ido já para o Minho, pá, que não veio aqui há bocado. Se nervoso, pá, com ansiolíticos, pá. Já vais nas meias. Está bem. Está
quase. E agora no curso de polígrafo, quem é que está a ser julgado?
Opa, eu... Até já, até já. Certo, que hoje o Sérgio não vem e o Alexandre também não. Tá, até já. Até já, obrigado. Não, eu de facto, e se fosse hoje a votar, tenho muitas dúvidas sobre, e até posso fazer um testemunho pessoal, porque eu quando comentei com a minha mulher a questão de uma dar-os ao vosso e outra ao outro, ai que bonito, ai que gê, ai que bonito. E eu...
E é assim
que eu amo. E é assim... E eu, na altura, fiquei confrontado. Então, será que sou eu que estou a ser careta? Meu Deus, ser Joana, tal que, como eu dizia, que aparentemente seria mais tradicional do que eu, mas a minha mulher a dizer-me isto, será que estou a ver mal as coisas? E depois dei comigo a pensar, às vezes no chuveiro, tipo, não tem que fazer a não ser lavar-se, e a pensar, mas se calhar não será agir numa relação de amor... O homem e a mulher não dá a cada qual o seu gâmeta e a mulher dá ao outro. Porque não, de facto, num casal de mulheres, num casal, uma dá... Quer dizer, e de facto, eu estou... E apesar, eu também... Porque isto é importante, também é um desabafo, mas é uma... Eu outro dia, há cerca de 2 ou 3 semanas, veio à minha consulta um casal de mulheres... que já tinham feito uma inseminação portadora em... Isto é muito rápido, há 2 ou 3 anos, em Espanha, não tinham engravidado e queriam fazer. Mas eu disse-lhes, pronto, que pelo momento não estava... Pronto, não conseguia fazê-lo, para explicar. Mas elas saíram e eu fiquei quase com sentimento de culpa, porque elas eram tão tranquilas, tão seguras, tão... Quer dizer, tinham um ar tão saudável... Como eu dizia com o Joana... Oh, Ana, não me atires nada. Mas simpáticas, lindas no sentido de simpáticas. Eu, mas por que não? Portanto, eu cada vez mais tenho dúvidas. E, portanto, tendo dúvidas, eu acho que não tenho coragem, não é por cobardia, mas não tenho coerência suficiente para declarar um voto, porque se calhar daqui a algum tempo eu estou a aceitar fazê-lo. Neste momento, não, mas... Mas, de facto, o dia-a-dia e o contacto, nós vamos vendo as coisas de forma diferente. Isto é saudável? Não sei se é saudável. Eu acho que sim, porque eu não quero ter conceitos prévios e, sobretudo, rígidos. E, portanto, daí eu quero justificar, quer dizer, não porventura por incoerência, ou por incoerência, não sei, porque, de facto, eu não tenho argumentos suficientes para... E, portanto...
Ana,
eu sou feminista. Que
no próximo mandato dá-te a volta. Alberto, é muito bonito o que tu dizes, espelha inteligentemente aquilo que passa pela mente de pessoas que se preocupam com estas coisas. O Eurico já dizia uma versão, só não muda de ideias, que é burro, mas há outra versão mais sofisticada, que é só não muda de ideias, que é não ter ideias. E, portanto, na prática, eu estou mais do que contigo, apesar de eu não ter dito que iria fazer nenhuma declaração de voto, esta é uma área em que me sinto pouco confortável, porque se eu pudesse decidir casal a casal de acordo com a empatia e com a sensibilidade que me transmitem, é uma coisa, mas na entidade reguladora estamos a falar para um mundo em geral, em abstrato, em que há de tudo, como sempre, na espécie humana. Agora, o texto que está escrito na deliberação, que o Eurico nos mandou, eu acho que espelha exatamente a nossa posição. Quer dizer, não há legalmente por onde pegar, independentemente das reservas pessoais e instintivas que possamos ter, não há nada legal nem exterior nem interior à nossa arquitetura legal, portanto... Não...
Não, nós estamos, isto é groundbreaking, é completamente. Estamos a trabalhar em.
A minha perspectiva, e não tem a ver com nada, não tem a ver com coisas culturais, acho uma perfeita parvoíce andar-se a sofrer coisas para tirar um óvulo para dar à outra que se calhar o tinha sozinho, quer dizer, do ponto, e não estou só a falar do ponto de vista médico, acho que é. Pá, acho que é assim, é um bocadinho. É meu.
Mas na deliberação está dito isso, Ana. Na deliberação está dito que é se houver indicação para FIV, claro. Não é fazer FIV de propósito para depois transferir.
Mas é o que lá está.
Agora não sei quais são os limites em que isto será depois entendido. Mas tem que ficar.
Tem que se ponderar e tal.
Pois, o problema é que depois é a área clínica a decidir isso. É. Mas se há duas mulheres, uma tem as trompas obstruídas e a outra não tem, quer dizer, depois vai-se fazer FIV porque uma tem as trompas obstruídas e põe-se os embriões no útero da outra que não tem as trompas obstruídas. E está por aqui um terreno muito um pouco sólido. No conceito em abstrato, eu de facto não tenho nada... Se houver indicação para fazer... FIV, agora não havendo indicação, e para haver indicação tem que ter as duas as trompas obstruídas, a coisa não é, não é...
Mas aí há uma que pode não querer ser lá.
E então é assim, eu tenho as trompas obstruídas, não quero ser mãe. Então se não quero ser mãe, também não vou ser estimulada para dar os óvulos.
Isso é outra coisa. Mas aí há uma coisa que eu acho que é importante e que toda a gente
mas
fala.
Mas é preciso que fique mais dito que se houver indicação... Da FIV.
Se há um casal de.
Está assim,
de mulheres, em que há uma que diz que é dar os óvulos para a outra engravidar, pode não ser só amor, pode ser sentimento de posse. E aquela criança nunca será dela se isto não acontecer.
É assim, vamos ver. Bom, isto está assim, é, sem prejuízo ou desconsideração pelos princípios gerais escritos de ideologia médica, medicina, blá blá blá, conclusão. Portanto, compete ao médico responsável, portanto, nós até transcrevi aqui o artigo, que é por causa das dúvidas, quando não houver dúvidas. Lá, 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 lá.
E o problema é a aplicabilidade disto, compete ao médico.
Portanto, não está legalmente vedada a possibilidade de atender, desde que não haja contraindicação clínica que impossibilite. Ok?
Não, eu acho que estou de acordo com isto.
Foi isto que a gente. Não foi?
É
a isto é esse. Eu...
As coisas que a gente vê dar a volta à lei para não, fazer, para não ser feitas assim, mas serem feitas assim, porque o serviço de si assim está feito.
É assim, vamos ver. Epá, isto é groundbreaking, eu já disse não sei quantas vezes e repito, porque de facto é, isto é um terremoto de grau 5, não é de grau 7.
Não, isto é daqueles que são os toques.
Estocam, então é grau 5, exatamente. Pronto, agora. É...
São de 4 países, ou melhor, de 4 progenitores. Trocam tudo, vão tudo, etc. Isso já não é tão chocante como a
discussão. Vamos. Pois, exatamente, vamos devagarinho e.
Exato, assim. Acho que
Enfim, ok. Continuando.
Quer dizer, página a página? Há aqui umas notas ainda para ver.
Espera aí, em que página é que a gente estava que estamos a... Ah,
pronto.
Mas, pois, é isso.
Há aqui, uma nota,
há aqui umas notas do nosso presidente, na página 10.
Que é esta, não é?
Se perder, já não sabe o que é que se explicita.
Pois é, que depois eu não sei se é, o que é, se é explícito ou deve ser explícita. Porque ou é, portanto, ou é o consentimento então explícito, ou é o protocolo e é explícito, ou então será devendo ser explicitado, não sei. É que eu confesso que aqui depois a minha memória falhou um bocadinho. Mas já agora, até aqui está tudo bem?
Sim, não tenho nada contra. Okay. Analisar a pronto. Situação, mas desde que apresentem os protocolos e que cumpram os
processos. Ora, a Sra. Presidente liberou requerer ao Centro informação detalhada acerca das responsabilidades de cada um dos centros envolvidos, designadamente no que respeita à informação e consentimento. Protocolo clínico registro, clarificando a partir daqui a autorização genérica. Ah, pois, é isso. Se for a autorização que tem que ser explícita, portanto é explícita. Uma cuidada nós. Devendo o quê? O que é que deve ser? Devendo ser explícita a autorização ou o protocolo?
Os protocolos clínicos não são nada. Os protocolos são, enfim, os médicos habituais, as estimulações habituais. Aqui é mais um. A partilha de responsabilidades que já está no de cima. A informação ser explícita, não faço ideia.
Será essa? Devendo essa informação, pronto, ou essa autorização, qual é que é?
Então é que nós damos. Enquanto a informação que nos fornecem é a que nos fornecem.
Devendo essa informação ser explícita quanto aos procedimentos, pronto, pronto, sim. Agora corta então. Desculpem lá. Ui, cuidado. Este excesso clubístico de pôr a tinta vermelha, mas enfim. Continuando. Isso está na regulamentação, não é?
Não podem as duas ser estimuladas ao mesmo tempo.
O tratamento é o único.
É o único. É estarem as duas a ser estimuladas.
Ou serem citadas.
Isso é uma restrição do Serviço Nacional de Saúde. Não é uma restrição dos privados.
Exato.
Não
sei.
Não, aqui o que está em causa e a ideia era no Serviço Nacional de Saúde, porque ter duas mulheres a fazer as duas atos em que as outras têm que estar à espera porque são heterossexuais e elas queimam etapas da lista de espera porque como são duas mulheres, são duas. Não. Isto tem que ver com funcionarem como duas independentes.
Para não haver uma discriminação dita positiva, isto é, o facto de serem duas mulheres, funcionarem como se fossem duas sem parceiro, portanto, terem direitos,
ser uma estratégia utilizar-se para.
Se calhar é melhor não referir a esta questão nos pontos prévios.
Qual?
Que o professor Plancha está a falar.
Então, quando as mulheres quiserem simultaneamente receber os óculos da outra naquele tratamento?
Há um ponto que diz que.
Ambas
receberem
os óculos, a própria e a
mulher. Cada
uma
recebe
a outra.
Não, mas isso estão a fazer ambas o tratamento. Em simultâneo, não pode.
Mas não
pode
no Serviço Nacional de Saúde.
Sim, não pode. Agora, na loucura, fora do Serviço Nacional de Saúde.
Não há. Isto é uma questão legal, não é?
Não, é um problema de financiamento.
Alberto,
nós colocamos isto para evitar o Carlos explicou que houvesse um aproveitamento, isto é, que estrategicamente ambas iniciassem um tratamento para aumentarem a probabilidade de naquele casal haver uma gravidez, que até podia haver duas, não é? Se corresse bem. Portanto, era uma forma de discriminar, quer dizer, nós pusemos o princípio da não discriminação. Não, se a lei permite, as pessoas não podem ser discriminadas por serem solos ou casais de mulheres. Mas, sendo casais de mulheres, também não podem aproveitar essa circunstância em prejuízo dos casais heterossexuais.
Eu percebo e estou completamente de acordo. Agora, se um aspecto privado, claro, isso é claro.
O aceitar, quer dizer, não há nada na lei que o impeça.
Num público é possível uma mulher estar a ser estimulada e ser transferidos embriões para ela e para a parceira desse mesmo ciclo?
Pode, porque o tratamento é único.
O tratamento é único. Portanto, nesse caso, pode, porque não está.
Vamos lá ver. Isto é, isto
o ciclo é único.
Ainda não. É como a nossa interpretação. O ciclo, até agora, é.
É uma estimulação.
Estimulação e uma transferência. Agora estamos a pôr duas transferências. Já é, o que é um ciclo, afinal? É a estimulação e a transferência? Ou é só.
Não deixa de ser, repara, tu tens razão, é um ciclo, é uma estimulação e duas transferências, mas pode ser entendido como uma estimulação e uma transferência subdividida. Opa, olha, mas da essência,
temos que discutir isso.
Se isso for colocado, o que eu entendo, desculpe, Joana, não pode porque não causa prejuízo ao outrem. Isto é, não causa, não perturba o tempo de espera dos outros casais.
Exatamente.
Ou dos outros beneficiários.
A lista de espera é para fazer a estimulação ovárica, colher óvulos e o destino dos embriões não tem lista de espera. Ou se transferem a fresco ou se transferem congelados, mas isso já não tem nada a ver com listas de espera.
Pode.
Teoricamente.
No meu entendimento, sim.
No meu centro, espero que não.
Sim, mas no entendimento é possível. Aliás, e até pode. Até pode beneficiar o tempo de espera. Isto é, embriões a fresco transferidos para dois aumenta a probabilidade de gravidez do casal. Se forem criopreservados e se não houver gravidez, vai haver um ciclo TEC. Logo, portanto, no meu entendimento, e na base, lá está, no espírito do legislador, neste caso, no espírito de quem compôs a comissão, não prejudica. E, portanto, se não prejudica, é possível. Pode.
Pelo contrário, porque assim é...
A pergunta da Ana Rita é que sim. O que nós decidimos, claro que aqui há uma discussão, enfim, ainda maior do que com os heterossexuais, sobre o tempo da primeira, do primeiro rastreio serológico. E, enfim, para a semana eu lá hei de outra vez picar a cabeça aos sujeitos da União Europeia. Porque... Claro que fazer o rastreio faz sentido, como ficou discutido, fazer o rastreio nos 3 meses antes de um tratamento, isso não tem lógica nenhuma, porque o que nós queremos é tentar perceber se a senhora não se infeta. E, portanto, em termos práticos, mantém-se, temos é que instruir depois as equipas de inspeção que os rastreios de parceira feminina de um casal faz esta técnica, que se já não se preocupam muito com os homens, nos tais 3 meses, então com as mulheres não, nem pensar. Se, entretanto, a nova diretiva não tiver mais juízo. Mas, portanto, a resposta é sim. É sim.
Só uma pergunta. Nós, o CNPMA, não tem capacidade para aumentar esse tempo de prévio, os 3 meses?
A diretiva, pá, a chatice é essa.
Mas a diretiva são 6, não é?
Não, são 3.
São 3? Mas é? Eurico, está na diretiva, nós não temos capacidade, de, em termos nacionais, aumentarmos o tempo? Eu diria que sim, por causa da questão dos contactos íntimos. Há mesmo. Porque o que está de subjacente à questão de a esta regra, este cuidado, não é, é a proteção da infecção do parceiro ou parceira e do novo indivíduo. Portanto, aplica-se.
Fiquei com dúvidas, depois achei que de facto as mulheres podiam se infectar, como é óbvio. Aqui é, a diretiva tinha como objetivo proteger o laboratório, ponto 1, que aqui não está em causa se a única senhora que tiver material biológico no laboratório estiver rastreada, e o resto é o parceiro.
Exato.
É um dador. Que
não esse é diferente, exatamente.
A outra coisa é evitar contaminações entre embriões de múltiplos casais que possam estar congelados e que isto está por demonstrar, mas pronto, digamos que é uma preocupação. Aqui o rastreio da parceira não envolvida no processo era uma informação adicional sobre o risco da envolvida no processo estar ou não infectada.
Se ela tinha os exames feitos, não entendo. Porque
quais exames? A dúvida é quais exames é que foram feitos a essa. Será que é feito? Será que os centros todos seguem o raciocínio de também fazer as sorologias à parceira não envolvida na PMA? É isso é que não sei.
Uma mulher, um casal de mulheres, em que apenas uma vai ser submetida à técnica, estimulação, transferência, etc. Essa, obrigatoriamente, são-lhe feitos os rastreios. Se essa mulher não está infectada e a outra não vai fazer nada, não vejo porque a necessidade de testar a outra. Porque mesmo nos casais com hepatites B e não sei o que, eles podem ter vida sexual sem preservativos e sem nada. Portanto, não vejo mesmo justificação para se há os ROPAs, se vamos trocar e as duas estão envolvidas, mesmo que não haja manipulação de gâmetas no laboratório, mas porque há uma transferência de embriões, o catéter, pronto, excesso de zelo, vá. Agora, numa situação exclusiva em que apenas uma mulher é tratada, mesmo no contexto de um casal, não há nenhuma justificação científica, penso eu, para...
Vamos supor que é portanto, uma situação de um casal heterossexual em que há portanto, o esperma de dador. Portanto, e nesse caso, também só a mulher é que é submetida ao tratamento. Nesses casos, também fazem o rastreio ao homem? É que se nesses casos também fizerem o rastreio ao homem... Eu acho que se justifica plenamente, porque, portanto, quer dizer, o ato sexual entre duas mulheres também pode ser extremamente, enfim, criativo, não é? E, portanto, e pode haver transmissão de fluidos e logo de...
Nós de antes, no estudo inicial do casal, pedíamos sempre os marcadores ao marido, sempre. E só na sequência do estudo inicial é que depois percebíamos que o homem era azoospérmico ou assim. E depois, se ele ia para dador, não pedíamos mais. Depois, se a mulher fazia hoje um tratamento com esperma de dador e depois fazia outro daqui a meio ano, nós não voltávamos a pedir ao marido, porque tínhamos um estudo inicial. Portanto, acho que no estudo de um casal infértil há sempre uma única vez um estudo do marido. Se depois aquela mulher faz sucessivos tratamentos com esperma de dador, nós não tínhamos por hábito fazer estudos sistemáticos ao marido. Não tínhamos. Não sei se nas clínicas privadas...
Também em qualquer dos casos, o texto que aqui está, o que significa, é que, portanto, há um tratamento uniforme, sejam os casais heterossexuais ou casais homossexuais. Tem, portanto, tem que haver sempre, pelo menos, alguma...
Tem que haver uniformidade. Agora, de facto, eu ia, exatamente, quando a Joana estava a falar, eu estava a pensar nisso. O que é que os clínicos, não é? No meu centro, no caso de espermatozoides de Douro, o que é que estará a ser feito? É engraçado que... Mas tem que haver esse paralelismo.
A minha concordância com o
Paralelismo. Não, porque é assim, porque na realidade não é fácil decidir, mas tem que haver um sim ou não, porque se é feita a serologia à mulher que vai fazer o tratamento, isso dá uma segurança. Ou outro elemento do casal, masculino ou feminino, se for predador, quando é masculino ou feminino, é porventura uma segurança do centro, no caso de haver uma infecção posterior... O centro não ser acusado de ter transmitido o vírus através da técnica de PMA e, quer dizer, por isso. Mas, de facto, nós se calhar nunca pensámos nisso. E quando é com os espermatozoides de dor, deixa-se fazer seguramente que não se está a fazer, como a Joana diz, far-se-á. E far-se-á numa fase inicial se o diagnóstico não tivesse sido feito. Porque se for já um indivíduo que venha com diagnóstico de zoospermia, de biópsia, etc., etc., e se vai fazer uma inseminação predador, muito isso provavelmente não se faz o estudo ao marido. Quer dizer...
Eu acho que toda a gente está. Eu acho que...
Não se deveria, mas... Mas... Mas quer dizer, mas isso não terá que ser imposto. Pode ser o centro, por uma questão de segurança. Deixa ver, deixa fazer, mas não haverá aqui argumentos suficientes para o impor. Não é? E aqui é a mesma coisa, no casal de mulheres, a situação é exatamente a mesma. Quer dizer, há um elemento, partilham ambos a decisão, partilham a parentalidade, digamos assim, mas só um é que...
Vocês acham mal que fique manifestada esta necessidade de equiparação dos dois casos? É que eu, de facto, mesmo com essa... Eu continuo a achar, se fosse diretor, eu fazia. Porque vocês não sabem os processos de responsabilidade civil que aparecem. E a natureza humana
mas o que é curioso...
Agora, mas para além desta questão de segurança, esta questão da equiparação parece-me bem.
Não, da equiparação tem que existir. Agora, para o sim ou para o não, é que a questão é essa. Agora, é curioso que há coisas que nós passamos por elas e percorremos durante anos e não se pensa nisso. Não é?
Aqui o que diz é que deve haver, portanto, ou seja, o facto de ser um casal de mulheres não leva a um tratamento diverso. Portanto, far-se-á para os casais de mulheres aquilo que se faz para os casais heterossexuais.
Mas é excessivo.
Achas?
É excessivo. Aliás, já é excessivo o que se faz para os casais, enfim, heterossexuais. Já é excessivo. Está, porque somos impostos pela diretiva.
Mas, então, e será que... Eu agora
para dizer não.
Antes, em que é necessário o recurso a esperma de dador ou a gâmetas de dador.
Não é nada de parceiro, é nas situações em que é necessário o recurso a esperma de dador.
Está bem, mas como?
Devem ligar-se as pessoas relativas estreias.
Mas não há nenhumas disposições. Pronto, nas outras. Então,
nas situações de relação
aos exato, nas situações. isso é que não há nenhuma disposição para as outras dita. Ficou entregue ao afim, digamos que há... Pronto, exatamente. Sim, é melhor assim porque fica entregue aos centros e à lógica da vida clínica. E pronto.
E a posição foi, vamos ser cautelosos, porque o que estava na versão original era a cada dádiva teria que se repetir. E, portanto, foi a posição foi maioritária.
A posição foi nos 3 meses antes da primeira dádiva e depois já vale até 24 meses.
Exatamente.
Portanto, já foi um benefício, mas mesmo assim ainda é tolo.
Mas é, acho que é de 2012 a alteração.
É o que depois já vale é que nós exigimos um ano, não é isso?
Nós exigimos um em vez de dois,
e, sim,
também
é uma e a diretiva.
Pensar, a minha preocupação, e lá na CMEAR também temos muita gente
que é de origem angolana, de origem africana, e temos alguma dificuldade, pelo menos em sentir-me confortável com não seroconversões em 2 anos. Mas, a bem dizer, também nunca identifiquei nenhuma que eu me lembre.
Eu, antes de apanhar-lhe, sim, não, sim, não, atendo. Eu, quando me estava a deitar, deu-me esta coisa, depois adormeci, mas é assim. O texto daquilo da roupa está muito, portanto, é pequenininho, não é? E, portanto, temos uma data de considerandos atrás. Portanto, é se não devíamos fazer uma deliberação no sentido de dizer, considerando isto assim,
está aqui.
Como é que é isso?
Pois, isso tem que se fazer uma deliberação para mandar para os centros. Não?
Pois.
É só que agora tem que ser adaptada como foi corrigido na ata. Tem os tais considerandos.
Os centros deviam, e é uma coisa que se pode dizer, eles farão, faloão. Os centros deviam ler as atas do Conselho, não é? Seria sensato fazê-lo.
Não sei se...
Oh, Carlos, deveria, não é? Mas eu acho que estas coisas devem... E falar em deliberação, Eurico,
sim.
É importante, faz 2 meses que nós aprovamos aquele limite dos 49 anos, 364 dias para a mulher. Isso é importante, Eurico. Olha, é importante até porque há solicitações, etc. Eu acho que isso...
Na ausência do limite,
Não, ó Carlos, é que podem estar a fazê-lo. E olha, pronto, ok, cada um.
Podemos aproveitar esta para...
Mas...
Isso já está aprovado. Tem que ser mesmo escrito.
É.
Não, já está noutra ata. Tem que ser mesmo escrito. Pronto, então... mas então fica a ata com...
Sim, sim, isso é. Este é um caso, é uma situação que é pacífica, de elevado risco, é uma patologia grave, muito grave, autossómica dominante, risco de 50% de transmissão, e por isso é claríssima a indicação, a correção da indicação. Felizmente o senhor... Sim, vem formais, quer dizer, está tudo, não é? Não. É. Ele felizmente fez congelação prévia de espermatozoides antes de ser submetido à quimioterapia, portanto é pacífico, claramente. Moni. Pronto, esta é daquelas situações em que, apesar do texto conter uma imprecisão que depois fala das indicações do risco de idade superior a 40 anos, esta senhora ainda não fez, não, já fez os 40. Mas é uma situação de mau prognóstico, porque ela tem uma hormona glandular baixa, mas formalmente é correto fazê-lo. É correto fazê-lo.
Esta imprecisão dizer que há um risco aumentado a aneuploidias nas mulheres com reserva ovárica baixa é um bocadinho criativo, para não dizer enfim. Alguém disse.
Exatamente, é.
Mas não tem problema.
Mas é correto. Depois, esta aqui, eu tenho muitas dúvidas e não consigo dar um parecer favorável. Porquê? Porque esta senhora ou este casal vai recorrer a ovócitos de dadora. E aqui o argumento para o PGS é uma eventual causa espermática para os insucessos que entretanto ocorreram. Mas se há uma suspeita de uma frequência maior de anomalias cromossómicas, então seria fácil, pelas tecnologias que existem, que era fazer um estudo cromossómico dos espermatozoides, fazer um ficho dos espermatozoides. E se aí se verificasse uma taxa de anomalias cromossómicas de número maior, então teria indicação. Portanto, não me parece que isto esteja, aliás, não está naqueles critérios internacionais, isto é, idade materna avançada, 38 anos ou mais, insucessos repetidos, porque há insucessos, mas não é com doação de ovócitos, insucessos repetidos, e também várias situações de abortamentos de repetição. Quer dizer, eles, ovócitos da Dora, e o único argumento para o PGS é uma eventual causa ao nível dos espermatozoides para os insucessos que entretanto ocorreram, porque há um aumento da taxa de fragmentação, mas se houver um aumento da taxa de fragmentação do ADN, isso não tem repercussões num aumento de risco de anomalias cromossómicas de número. Portanto, eu não subscrevo este pedido. Quer dizer, não, na minha opinião, não obedece aos critérios necessários para.
Eu fico, quando li isto, fiquei cheio de dúvidas e à espera. A senhora não
conta... A senhora tem 40 anos, mas vai ser com ovócitos da Dora.
Portanto, aqui é a fé que é posta no aumento da fragmentação de DNA ou a taxa de alteração da cromatina, com testes muito indiretos. E eu acho que isto não faz sentido.
Mas não está aqui o teste mais importante, que é o fixe dos espermatozoides. Sim. Que é um estudo...
A fragmentação de DNA também não tem implicação na fertilização.
Pois não.
Não, mas... não tem... Oh, Carlos, não, é assim, há quem aponte que pode, e no desenvolvimento embrionário, pode causar insucessos, pode causar abortamentos, mas não é através do aumento da taxa de aneuploidias, de alterações cromossómicas de número. Portanto... Se o estudo do PGS é para estudar os cromossomas, logo, se a dadora é jovem, portanto, não há indicação, e pelos espermatozoides também não há nenhum elemento, a não ser que esse tal estudo dos espermatozoides revele um aumento da percentagem de alterações do número de espermatozoides, do número de cromossomas nesses mesmos espermatozoides. Se esse estudo for anormal, há motivo correto para... Se não for, neste momento, com os elementos que temos aqui, não preenche as indicações necessárias.
O que eu tinha escrito...
Não, nós não somos...
Claro, não.
Até não obedece aos critérios considerados necessários para...
Mas se calhar era preciso alguma explicitação. Tu depois importas de escrever um textozinho para as meninas meterem na ata, está bem?
Mas por acaso no PGS não costumamos explicitar o porquê, não. Só dizemos que não cumpre os critérios.
É?
É?
Desde aí é que elaboramos mais, mas
por todos. Oh, Eurico, o problema é que para explicitar tinha que entrar neste componente técnico. E quer dizer, não cumpre os critérios.
Não, acho que... Útil dizer quais são esses critérios ou não?
Eles têm a obrigação de saber.
Pois é, só por uma questão. É? Pois, mas não se esqueças que cada decisão nossa é um ato administrativo. Cada ato do Conselho é um ato administrativo que tem que ser minimamente fundamentado.
Mas não cumpre os critérios, e se eles.
Pronto. Pois é isso, é que tem que haver um mínimo de fundamentação.
A única coisa aí é que eles, o grande argumento que utilizam para é a causa ao nível dos espermatozoides. E eu não referi à doação da ovócitos, eu ponho não cumpre os critérios, ponto.
Não, com os dados disponíveis, vocês referiram, com a informação disponibilizada, mas eu poria essa questão também, com a informação disponibilizada, e tratando-se de uma situação de doação de ovócitos, não estão cumpridos os...
E não havendo evidência, ou então, e por meio de acrescentar, não havendo evidência de uma causa masculina para
a concretização do ato pedido, indefere-se, não? Melhor assim, porque isto é... Vamos ver, os tribunais administrativos ainda estão mais atascados do que os tribunais comuns.
Não há, porque
e, portanto, qualquer recurso das nossas decisões vai para os tribunais administrativos, portanto, já a criança teria nascido antes de coisa. Pronto, tudo bem. Mas em qualquer dos casos, uma questão, enfim, de eu não gostar de fazer coisas mal feitas... Ou que eu sei que estão mal feitas, deve haver um mínimo de justificação para o ato administrativo. E acho que essa assim já está boa. Bom. Vamos embora. António, eu estou no
barulho. É assim, eu tenho muita dificuldade em colocar aqui um carimbo de ok de uma situação como esta. Não. Quer dizer, porque tem 40 anos, nunca foi... Não, é assim, há o critério da idade materna avançada, ok, tem mais de 38, igual ou superior a 38, mas de resto, mas é insuficiente no meu entendimento, é excessivo. Tratamentos de inseminação, quer dizer, não os concretiza, está angustiada. Pronto, é normal. Não, eu acho que também não... Não há aqui...
Não se explica, mas justifico. Eu estive agora, a semana passada, num congresso em Espanha, e em Espanha, a IVI, e quase todos os centros públicos, privados, peço desculpa, fazem PGS privados a todas as mulheres acima dos 38. Portanto, é difícil. Pois, mas é por isso é difícil num centro como a IVI.
Não, não é uma questão cultural, é uma questão financeira. De...
Não, mas eu compreendo a dificuldade do Sérgio, que no fundo ele está vivo, está em Portugal, mas está num centro espanhol, não é? Quer dizer. É cultural, isto é cultural.
Hã? O que é?
Quando
aqui é... não é, Eurico, mas não é verdade, é assim, é que não se pode assumir nem a tese nem a antítese, quer dizer, nem o... Exatamente, é isso mesmo, é que não é admissível a generalização, nem a crítica feroz do grupo holandês, do rap e do outro, do black, não sei o quê, quer dizer, não é assim, quer dizer, isto tem que haver critério, e por exemplo, neste, há um... Bem, ainda estamos neste. Todos assim são pacíficos. Este não merece. Mas isto, ok, nós temos pressa, mas é importante também falarmos nisto e pensarmos nisso. Eu vinha a falar com o João, vinhamos no comboio, e é assim. Isto não é incorreto fazê-lo. O grande problema que eu tenho é que uma entidade reguladora quer imbar algo que eu, por exemplo, no meu centro não faria. Agora, é incorreto fazê-lo. Por exemplo, eu, se fosse um inspector, fosse ao centro e disse, olha, fizeram, eu ia criticar, não, isto é correto. Mas não é suficientemente correto para nós, para a entidade reguladora, carimbar. E daí, e pronto, mas eu até mostrei à Joana um texto que escrevi já há uns meses para haver algum automatismo na aprovação destes rastreios. Porque nós estamos, quando há critérios, estamos sempre a dizer que sim. E esse automatismo era... As três grandes indicações internacionais são, que eu disse há pouco, 38 anos ou mais, portanto, idade materna avançada, 3 ou mais insucessos de FIV ou ICSI e abortamentos de repetição. E eu numa próxima... Não. Aquilo que eu ia propor, e posso propor numa próxima ocasião, numa próxima reunião, é os centros serem informados de que o PGS estará aprovado pelo CNPMA se dois destes critérios se verificarem. Porque não há nenhum caso em que dois destes critérios tenham verificado que nós tenhamos dito não. E se dois destes critérios se verificarem, é correto fazê-lo. Nós não temos argumentos para dizer que não. Alberto, e as outras situações? Então, o pedido tem que ser expresso.
Na próxima reunião, a Ana Rita fica comprometida, e eu, a finalmente apresentarmos os resultados daquele survey que foi feito em relação aos PGD, que é o menos relevante, mas, para a discussão, claro, mas em relação aos PGS. Porque o que nós temos de plétora de pedidos versus o que está registado na plataforma em concretização de ciclos, não nos permite perceber se aquelas mulheres engravidam mais do que as outras mulheres que não fazem do mesmo grupo etário. E, portanto, nós vamos tentar fazer esse levantamento para consubstanciar uma tomada de posição que o Sérgio há 2 anos que defende e que tu estás agora a concretizar com critérios.
Não assinei, porque de facto, mas na altura estávamos na era FISH. FISH não é o FISH com X, mas técnica, de, não é? Agora estamos FISH de F-I-S-H, da hibridização in situ. Mas estamos agora numa fase diferente e, portanto, será de preventura.
Mas eu acho que era importante dizer quais são os critérios, desculpem, não ponha-se nada. E portanto, este também não cumpre.
Não cumpre. Carlos, lá está, mas em função do que eu estava a dizer da minha proposta, critérios. Não cumpriria, tinha que ficar.
Qual dois? Não tem, não. Ah, não, eu ainda estava a ver na outra, no que já foi indeferido.
Mas repara, este só obedece ao critério de idade. E o problema disto, reparem-me, porque é que eu... Dos 40 anos, não, este é outro caso. Reparem uma coisa, eu também aqui, como entidade, eu tenho dificuldade em pôr um carimbo de sim, porque isto, a probabilidade de êxito, a probabilidade de haver transferência, é baixíssima.
A probabilidade de haver embriões para fazer
o
PGS já é baixíssima.
Ó Carlos, e de haver euploidia, de haver normalidade cromossómica, é, porventura, inferior a 1%. Isto não é correto. E se nós tivéssemos esse automatismo, reparem, ele não podia fazê-lo.
Desde automatismos já temos que chegar.
Não, Eurico,
por isso
não.
Por isso é que eu tenho muitas dúvidas sobre a aprovação dessa tal declaração.
Mas deixa-me só justificar uma coisa. É assim, uma coisa é alguém fazer e ser correto formalmente, outra coisa é nós pormos um carimbo de uma análise concreta da situação. Por exemplo, neste caso, os 45 anos. Ok, é um critério, não é? Mas chega. A perspectiva de... Agora, nós temos o direito também de dizer que não. Pode ser importante para o casal fazer isto para mais tarde ir para espermatozoides de dor. Não é? Para ovócitos de dor. Quer dizer, eu tenho muita dificuldade em dizer que sim e dificuldade em dizer que não. Mas isto, lá está, o órgão colegial decide. Não é?
Se a anterior foi obviamente não, esta aqui também não houve nenhuma tentativa de técnica aqui? Não está reportada? Porque se houvesse, estava reportada no relatório?
A outra primeira, ela tem 40. Em segundo lugar, vai com esperma da dor, que há de ser de um homem mais novo. E não tem infertilidade, porque a outra vez foi umas inseminações lá fora no estrangeiro com esperma de dor.
Portanto, não é exatamente a mesma coisa destes, que têm uma infertilidade longuíssima.
É complicado argumentar.
Não percebo porque é que chegam só a esta...
É muito complicado argumentar.
Esta idade para fazer FIV, mas pronto.
Agora, isto é uma questão inerente ao centro, quer dizer, eu... Claramente, aliás, quando as senhoras têm 45 anos, eu não aceito fazer com ovócitos dela. Quer dizer, a probabilidade de êxito é próxima de zero.
O argumento é mais no sentido de que esta é uma técnica que vamos autorizar, é uma técnica com uma probabilidade quase inexistente e quase que envergonha dizer que sim. Porque estamos a dizer que sim a uma técnica que só vai ser para gastar dinheiro.
Agora, o argumento pode ser que nós entendemos, reconhecendo embora que há um parâmetro da idade de materna avançada, mas que atendendo à baixíssima probabilidade de sucesso, o Conselho não... Não, é baixíssimo, não se pode quantificar, mas é a baixíssima probabilidade de sucesso.
Isso agora, antes de tomarmos uma decisão aqui, temos que ver... Nos passados todos, quantos é que nós já aprovámos que possam ter esta conotação apenas, não é? Portanto, se é só dizer a este que não, que eu por acaso a este, não me faz impressão nenhuma dizer que sim, quer dizer, eu não estou a chancelar qualidades técnicas de centros, nem qualidades de atuação. Estou a dizer que aqui, tal como na Europa, não vejo razão legal para não ser autorizado. Claro que não vão ter ovócitos, claro que não vão ter embriões em número suficiente para fazer seja o que for, claro que o casal pode ser um casal esclarecido e dizer que eu quero levar até às últimas consequências tudo antes de fazer doação.
Também
isto
podemos,
são coisas individuais.
Podemos é.
Agora, é preciso ver é se no passado não demos
já... Oh, Carlos.
Ter a sugestão. Eu gostava de saber, levante só mais um bocadinho. Levantar... Eu, por acaso, aqui levanto... Não. Então, pronto, baixar. Levantar o texto. Eu gostava de perceber quais é que foram as limitações da metodologia que foram devidamente explicadas ao casal. Se estivesse lá e então a limitação é que a probabilidade de sucesso é baixíssima, pronto. Agora, se calhar nunca fala da probabilidade de sucesso... E eu não sei se isso é...
Uma coisa, eu não sei também até que ponto... Só uma coisa, eu também não sei até que ponto... Deixa-me só dizer isto. Eu às tantas também gostava de saber até que ponto é que isto não será também para o Conselho dizer não e depois ser sugerido, bom, uma vez que não podemos fazer isto, se calhar então passar para os ovócitos de coisas. Porque reparem só uma coisa, se vocês me dizem que isto é que é próximo de zero, que é para não dizermos que é zero. Pá, quer dizer, eu acho que também não podemos. Mas seguramente mas isso também não podemos estar. Mas também eu percebo aquilo que tu disseste, Carlos, que é. Pronto, ok, temos que ver o que é que fizemos antes. E se calhar é isso que devemos fazer. Porque isto também nós podemos aprovar ou reprovar portanto, por via e-mail, portanto, fazer uma comparação com aquilo que já aprovámos anterior, alguma coisa dessa. Porque eu digo uma coisa, porque dizendo se as probabilidades de este ato ser útil para a concretização de uma gravidez são próximas de zero, portanto, não é desproporcionado realizar este ato. E podemos dizer que não. Quando será eventualmente, agora não sei se vocês concordam, dizer que será mais aconselhável portanto, a utilização de ovocitador. Já. Então, pronto. Então, tirava acesso. Fica pendente.
A senhora não vai ficar muito mais velha.
Pois, mas portanto, ok, na próxima semana. Na próxima semana.
Se houver um caso anterior já.
Embora com essa ressalva. Embora com...
Mas tínhamos a mão, por
pois, também é verdade. Pá. Pois, uma pessoa também pode dizer repensando, rebel, pirulito.
Práticos, o que tu levantaste a dúvida há bocado faz todo sentido. É individual, é caso a caso, mas quais são as limitações que foram ditas? Porque se ao casal foi dito, na sua idade, se tiver embriões, não vão ser de qualidade ao número que chegue para fazer esta técnica. E o casal continuar a dizer, mas eu quero experimentar, porque se tiver um ou dois, quer fazer. Quer dizer, nós não temos razão nenhuma para dizer que não. Quer dizer, enquanto órgão regulador, isto não fura nenhuma lei.
Por isso é que eu estava a sugerir que nos fosse transmitido quais é que são as limitações, por uma questão muito simples. Eles não podem dizer sempre as mesmas limitações se têm casais que vão fazer isto com 38 anos e casais com 45 anos. Se eles têm uma coisa que mostram, e sempre igual, isso está mal. E, portanto, era uma forma de... Podemos pedir...
Uma forma intermédia é explicitar...
Neste casal, saber...
Sendo isto uma situação com um prognóstico do ponto de vista de sucesso tão reduzido que gostávamos de ter a informação sobre quais foi explicitamente a mensagem que o casal recebeu sobre as limitações da técnica, da metodologia. Eu estava eu aqui naquela do tentar encontrar o meio que nem sempre é o bom, que é enviar ao IVI, ao diretor do IVI, um texto dizendo que esta situação está de tal forma nos limites e com uma probabilidade de sucesso de tal forma reduzida que, para uma definição, precisamos de saber qual a informação correta, clara, concreta, que foi dada ao casal sobre as limitações da metodologia.
Pronto, claro que isto eu peço desculpa de estar sempre a voltar para trás. Eu peço desculpa de estar a voltar para trás e para a frente, mas eu agora estou a imaginar uma resposta assim. Uma resposta assim. Foi explicado ao casal tudo o que está no consentimento informado. Nada mais, nada menos.
Neste particular, e volto a dizer uma coisa que digo sempre, isto é uma entidade normativa, não é? E portanto, e não técnica, e portanto deverá pedir justificação, porque tecnicamente se percebeu qualquer coisa, do que é que dizem efetivamente ao casal. Eu sei que é um grupo muito pequeno, que as pessoas conhecem-se todas, que é muito constrangedor, mas de facto a nossa função é essa, perguntar o que é que foi dito. E, inclusivamente, independentemente de tudo, porque a gente sabe perfeitamente que as pessoas vão até aos seus limites, e às vezes os limites das pessoas são coisas muito, muito completamente incompreensíveis do ponto de vista racional e lógico, mas acho que há outra coisa, é que nós não podemos, e isso penso também, dar autorização a coisas que fazem parte, só porque as pessoas sim, fazem parte de uma situação que a gente sabe que tecnicamente não é correta. Temos um parecer técnico. Não interessa quem o deu neste momento. Temos um parecer técnico. Então, toda a gente está a dizer não vai ter óvulo, não vai ter óvulos, não vai ter embriões e vai, com certeza, se tiver, é positivo, certo? Foi isto que eu percebi. Então, porquê é que a gente vai autorizar uma coisa que não tem pés nem cabeça? Porquê é que a gente vai gastar dinheiro dos nossos impostos a fazer uma coisa que não tem pés nem cabeça?
Deixem-me, Agora, no artigo 12º diz assim: são direitos dos beneficiários não ser submetidos a técnicas que não ofereçam razoáveis probabilidades de êxito, ou cuja utilização comporte risco, não ser submetidos a técnicas que não ofereçam razoáveis probabilidades de êxito. Isto não oferece, de modo algum, uma razoável probabilidade de êxito.
Não são obrigados, mas podem
ter. É uma questão.
Mas isso aí é para defender os beneficiários e se os beneficiários
serem. Sim. Mas nós estamos a proteger os direitos dos beneficiários, porque a partir do beneficiário é ignorante em relação aos direitos ou a alguns aspectos, e não sei, era só para...
Eu acho que isto, não é? Desde que aquele indivíduo tinha 50% ou 100% de probabilidade de ter um filho doente com a sua doença e que optou por engravidar normalmente, foi uma consulta para o esclarecer, ele disse, não, nós vamos tentar engravidar normalmente e depois logo se vê, era 50% de transmitir a doença ao filho, que era grave. Quer dizer, depois de ver isto à minha frente, eu acho que já... Sim. Olha, já estou como outro, desde que vi um gatinho, um porco a passear um gato na rua, tudo é possível.
Mas aí não abate médico, quer dizer, foi uma decisão do casal.
É, mas exatamente.
Não, deu autorização, porque senão não tinha.
Não, exatamente.
Para proteger a criança.
Eu disse logo, olha, se me vier, porque se me está a perguntar a minha opinião, eu acho mal, não lhe dou autorização, mas enfim. Está bem, mas a questão que eu estou a dizer, pois, que ele está a dizer,
a parte
eles
cabeça,
podem se recusar, mas o clínico também se pode recusar a fazer. Certo? Não há validade nenhuma, não vale a pena investir nisto.
Realmente hipócrita, do no harm, portanto, ou seja, não deve fazer técnicas que já sabe que são prejudiciais. Vamos ver, já agora, relativamente a esta questão do direito, isto é um bocado é tal coisa. Quer dizer, tu podes ter um direito, mas podes abdicar dele. Está na tua livre disponibilidade. Há masoquistas. Até um determinado ponto, tu podes infligir maus tratos portanto, às pessoas, se elas aceitarem, se elas quiserem. Não, agora estou a falar nos masoquistas mesmo. Não estou a falar na violência doméstica. Estou a falar nos masoquistas. Portanto,
vá-te-me que eu gosto.
Não, exatamente, mas... pronto. Não, mas é isto, é verdade, quer dizer, há direitos que nós temos que são disponíveis, podemos usá-los ou não os usar se quisermos. Portanto, esta questão... pronto, enfim,
sim, mas no ato médico não, quer dizer, isso... Depende. Uma prática médica não,
isso é outra,
não
pode mas ser... Isso é, mas isso é o vosso dever, isso é o que eu não estava a dizer. Isso é o vosso dever de, não, de cumprir aquela regra do no harm. Mas pronto, eu, aqui assim eu não sei... Podemos continuar com esta coisa, quer dizer, temos dúvidas. Sim, assim, exatamente. Portanto, e não é.
Já
tínhamos coisa. Mas é para não termos uma resposta desse tipo, é concretizar que tipo de informação é que foi expressamente manifestada ao casal, uma vez que, como resulta do conhecimento que é técnico, clínico, não sei o quê. Porque há uma coisa, as decisões são tomadas não com base no declaratário real, mas no chamado declaratário normal, que é uma pessoa, em princípio, equilibrada. Né? A validade das declarações negociais é medida, não pela pessoa concreta que as produziu, mas com aquilo que era exigível que ela produzisse, tal declaratário normal. Portanto, é o conhecimento científico, conhecimento técnico, conhecimento clínico, o que é que é? Vai, estou-vos a perguntar, qual é que é a palavra que deve ser utilizada? Portanto, de acordo com o conhecimento técnico atual, portanto, de um dirigente profissional de saúde, as probabilidades de sucesso desta técnica são muito próximas de zero. Portanto,
deste casal.
Pronto, ok, desculpa lá. É isso, deste casal. Portanto, o conselho para tomar uma posição... necessita saber que concretas. Ok, tudo bem. Isto era um gesto milhar.
Isto é diário.
É diário. É, é.
Ainda podemos tomar essa decisão.
Porque eu acho que é fundamental. Porque só.
é verdade, enfim, ter dito tudo e o casal ficou naquela e não quer outra coisa. Pronto. Isso é uma coisa. Outra coisa é pode não ter sido dito. Também não acredito muito. Mas pode ter sido dito mais voadamente. Enfim, é fazer como eu faço às minhas doentes quando pergunto como é que toma a pílula. Olha, essa doutora, normalmente, olha, eu não sei o que mais explico.
E depois às vezes não é normalmente.
Às vezes não é normal. É normal para ela.
Bom, mas eu
então, mas em que ficamos?
Eu continuo a achar que é melhor mandar esse tipo de texto que estamos a sugerir, que fica gravado na memória também de quem o receber e do centro, mesmo que fique irritado e mesmo que nos dê uma resposta.
Opa, mas se eu tenho as costas largas, a culpa é daquele gajo.
No fim nós dizemos que não. Pois. Mas ficamos a saber como é que alguém se mete numa coisa dessas.
Pronto, e entretanto fazemos esse estudo comparado.
Mas eu digo uma coisa, tiram lá essa parte de não sei quantos.
Do quê?
Que tu tinhas dito,
do quê?
Do
técnico
e do não sei quê.
Não, do técnico.
Por isso, o menos agressivo.
Então, mas de acordo com os conhecimentos técnicos. Exatamente, tudo é isto. Os conhecimentos técnicos.
Eu acho que é da técnica de peixe. Não,
é melhor tirar o técnico.
Eu acho que é melhor tirar o técnico.
É, tira o técnico.
Isto não é técnico.
Então o que é que é? Não, mas lá vem uma coisa. Espera aí, quer dizer, para vocês chegarem a uma conclusão.
Qual foi o texto?
Para vocês chegarem a uma conclusão, tem que ter conhecimentos. Conhecimentos que? Então, e conhecimento quê? Conhecimento quê? Científico, técnico, não é?
Não é só técnico, é
técnico-científico, é? Pronto,
não é?
Não, não, calma. Não, não, não. Dois momentos. Não, espera aí. Não. Dois momentos. Ponto 1. Dois momentos. A comunidade médica e a comunidade social têm um determinado conhecimento adquirido. Vou utilizar a tua expressão. Ou aqui, portanto, aquilo que é o conhecimento básico das pessoas especializadas. E é com base nesse conhecimento básico das pessoas especializadas que, aplicando esse conhecimento a este caso concreto, se chega à conclusão que o tratamento que está a ser pedido tem baixíssimas hipóteses de sucesso. É isto. Pronto, e é isto que se deve dizer. E, portanto, é constatada esta situação. Que o Conselho diz que, para nós podermos tomar uma decisão ponderada, informe-nos disto. Portanto, é isto. Não estou a falar de
nós
coisas.
Isto não está a ser nada agressivo, está só a dizer que no contexto dos dados recebidos, no contexto do conhecimento técnico geral,
portanto, é isso, fica técnico,
tratamento
neste grupo etário,
então, tem uma probabilidade...
Técnico ou científico?
Técnico ou técnico?
Exato, científico ou técnico, pronto.
Ovo, pois a galinha, enfim.
Não, é isso mesmo. O tratamento nesta faixa etária feminina tem uma probabilidade de êxito extremamente reduzida e, portanto, e agora segue o pedido de concretização do que é que foi exposto aos casais.
É os dados que existem, os dados publicados, o conhecimento que abrange, o conhecimento empírico, abrange aquilo que vem da ciência, da técnica e dos próprios resultados. Quer dizer, na prática, ficar de acordo com o conhecimento adquirido, que é o conhecimento empírico. O conhecimento científico, o método científico é a experimentação, um erro. Portanto, ou seja, tem a ver com quanto às evidências resultantes da experiência. Isto agora já é a filosofia. Portanto, é o método científico, é assim.
experiência, vá. Não, nós aprendemos com as... Sim, por uma ideia ser velha não quer dizer que seja mau ou boa, e a mesma coisa. Vá, continuando. Ok, vá, continuando. Continuando.
Não, ok, pacificamente aqui. Sim, aos insucessos. Sim, ó Carlos, mas o problema aí é... Mas... Não, para ser o automatismo. Aqui eles tinham que pedir. Para nos protegermos, quer dizer, e para evitar. Porque os dois fatores existem muitas vezes. Portanto, não há necessidade de pedir, de fazer perder tempo ao Conselho e perder tempo aos centros. Dois fatores. Havendo apenas um só, o pedido deve ser feito. Porque pode haver um só e ter justificação plena. Quatro abortamentos. Este... Meninos, vamos lá. Meninos, ok. Ok, vamos lá. Ó capa. Há dois abortamentos.
Bom, aqui também já transferiram uma série de blastocistos e houve duas gestações com aborto precoce, portanto, cumpre os critérios.
É. Também dois abortamentos, idade materna, dois abortamentos, também. Poloidia tem a ver com o número de cromossomas. Por acaso, isto é ignorância. Porque, infelizmente, as técnicas, por exemplo, dos arrays, não distingue um diploide ou um triploide. Mas pronto, mas não interessa. Mas está. Da neploidias, é. Da... Não é ploidia.
O casal já está autorizado para fazer DGPI, que na prática é colher uma célula ou duas e ir para a análise.
Isto? Aqui. Não é. Aliás, é uma coisa que nós temos que discutir um dia. Não, nós temos que discutir isto e relativamente cedo, porque é assim. Nós enviamos muitos casos, por exemplo, este caso, eles mandam para fora, mas os centros, por exemplo, em Bruxelas... até ainda está. Em Bruxelas, e agora um grupo também do eGenomics, o que é que oferece, sem aumento de custo, para além do estudo molecular, estudo de uma situação de doença, que nós, o estudo cromossómico também. Isto é, junta o DGPI ao PGS. Ou junta ao PGS sem aumento de custo. E, portanto, nós temos de discutir se é preciso um consentimento específico, porque é assim, o DGPI já vai ser feito. E para além do estudo do gene, faz-se o estudo dos cromossomas. Isso implica uma autorização específica? Não me parece que é, na prática, um dois em um.
Sérgio gosta de não ter...
Mas nós...
Das costas...
Não, mas, ó Carlos, não, mas é importante, porque nós, por exemplo, eu tenho uma situação em concreto que foi aqui aprovado, aliás, não foi porque já tinha sido uma patologia, da deficiência de alfa 1 antitripsina, que vai ser feita em Bruxelas ou na Genomics, e ambos oferecem o diagnóstico, se quiserem, sem aumento de custo, do estudo cromossómico.
Mas aqui a questão é,
já sim, aprovar, sim, pacífico. Pronto, mas nós temos que dizer claramente que é para, em sede de inspeções, não haver qualquer problema. Portanto, no futuramente, na próxima reunião, até podemos declarar, pelo menos ficar em ata. Não é preciso nenhuma deliberação, porque isto é lógico, é implícito, na minha opinião. Mas convém que fique explícito.
Na deliberação.
Por exemplo, nesta aqui
nós dizemos.
Consideramos que quando há indicação para um estudo molecular. Quando há autorização, muito bem. Quando há autorização para o diagnóstico genético para a implantação de uma patologia monogénica, é possível, em simultâneo, se a realização. É.
É?
Sim.
Porque essa informação tem que ser dada para todas as pessoas. Não é uma boa ideia dar-se a resposta.
Não, é melhor. Não, ó Carlos, tens razão. Não, e eu ia. Não, mas aqui não precisa de ir, mas nós fazemos uma coisa à parte de esclarecimento. Até porque. É, até por, ao Eric, até por uma coisa, porque nós temos que alterar um bocadinho, mas isso eu combino também com o Sérgio, para ver aquilo que nós, aqui há uns anos, fizemos, por exemplo, quando há translocações e quando há aquilo não está totalmente correto. E, portanto, nós podemos corrigir isso, acrescentando também este ponto.
Sim, sim. Mas nessa altura avisava-se todos
os... Mas também não tem mal, ó Carlos, não tem mal de ir aqui. Não, e feito ao quinto dia, até mais. É.
Ou se no mesmo ato também se vê o número de cromossomos, isso não altera absolutamente nada de técnica.
O ato é o mesmo.
Nem de implicações negativas. Mas isso fica para depois. Aqui está autorizado.
Está autorizado.
Ainda é mais simples porque tem 6 abortos espontâneos, quer dizer, bolas, coitados. O último também, 42 anos e 3 gestações, 2 abortos, portanto, também não tem dúvida.
Só uma coisa, isto é eugenia, é uma eugenia benigna que nós estamos a fazer, mas portanto vamos com calma.
Vamos com calma.
Vai, portanto nada de automatismos. Agora, vai.
O ponto seguinte é o ponto 3.
Vai, Carlos.
Então, eu também peço ajuda aqui para vocês adicionarem a informação que entenderem. Portanto, em relação a este projeto que está a ser desenvolvido e que, para o qual nós inicialmente íamos ser colaboradores e depois houve toda aquela não autorização, não é? E portanto, não pude. Ou não foi este? Isso foi o Vistart, não é? Ah, então pronto. Este projeto em que nós entramos depois como colaboradores. A pessoa, eu não me lembro se já falámos disso na última reunião, mas a pessoa que estava à frente deste projeto demitiu-se e, portanto, entrou um outro indivíduo, continua a ser da Agência de Biomedicina, que está à frente do projeto, e nós estamos ligados também ao Work Package 4, que essa agência também está à frente. E temos contribuído com as características da nossa situação, em que temos uma autoridade competente específica da reprodução assistida, temos um funcionamento um bocadinho diferente do que existe noutros países, em que há, por vezes, uma autoridade única para tecidos e células, órgãos e reprodução assistida, e, portanto, temos mostrado a nossa experiência. Com essa
com essa demissão houve algumas coisas que se atrasaram e, portanto, eles estão a trabalhar em pedir um aumento da duração do projeto para poderem terminar a tempo, em que nós até sugerimos que fosse um ano. Eles estão só a pedir que sejam 6 meses, portanto aguardamos que se a Comissão vai aceitar ou não esse pedido. E num dos eventos que é suposto existirem relativamente à divulgação, que eles chamam de dissemination event, à divulgação das conclusões, etc., portanto é um momento de maior visibilidade naquilo que se fez durante o projeto e do que é que se conseguiu, houve a proposta de que esse evento pudesse ser feito em Lisboa. E, portanto, eu penso que isto seria uma... Da nossa parte, eu penso que não haveria propriamente custos, porque isto tem de ser pago pelo projeto. Penso que era uma altura de nós mostrarmos um bocadinho mais algum protagonismo temos estado a conseguir demonstrar isso pela nossa protagonismo, simplesmente pela situação muito particular, mas que tem vantagens da existência de uma autoridade competente autónoma da reprodução. E, portanto, eu penso que era uma situação que devíamos agarrar e, portanto, eu propunha que nós aceitássemos fazer isso, desde que, evidentemente, isso não aumente os custos, que eu penso que isto terão de ser todos cobertos pelo projeto Artix. E penso que isto era importante para a área da reprodução assistida e era também uma oportunidade para termos também mais visibilidade.
Disso, só gostaria de acrescentar. Vocês já sabem qual é que é a minha predisposição não patológica relativamente a estas matérias. Eu acho que nós, portugueses, somos capazes de fazer coisas muito boas, já o demonstramos, não por palavras, mas por atos, e acho que não faz mal nenhum em ter orgulho em afirmar isso publicamente, quer em termos internos, quer em termos externos. Portanto, eu sou, à partida, sempre favorável a realizar, até porque nós somos capazes de realizar eventos com uma enorme competência, portanto, mesmo em termos médios internacionais. E, desde que seja garantido, uma vez que nós não temos dinheiro, que os custos não ficam a nosso cargo, eu acho que esta ideia deve ser aprovada, e já manifestei, aliás, isso ao Carlos. Porque eu acho que nós temos condições para fazer isso, apesar de tudo, e ainda por cima, com esta dilação temporal, acho que temos capacidade para fazer e devemos fazê-lo. Exatamente, porque, portanto, a afirmação autónoma dos problemas das células reprodutivas, acho que é água mole em pedra dura, portanto, nós não devemos perder uma oportunidade de o fazer, de fazer essa afirmação. E depois, por outro lado, já agora em termos internos, eu, quer dizer, é visível, só mesmo para quem não quer ver, que a maior parte, de facto, das pessoas, quer mesmo nos organismos da administração pública, quer aqui na própria Assembleia, que não têm noção do que nós andamos a fazer. Isso, por acaso, é uma coisa que me choca imenso. Mas choca-me imenso. Mas as cegueiras são o que são, e eu, portanto, a natureza humana, enfim, já... Com a idade que tenho, já dá para coisa. Portanto, resumindo e baralhando, sim a esta iniciativa.
Só mais uma ou duas informações. Portanto, a data é uma data que está aqui proposta e que eu penso que essa não haveria grande margem para trocar, 27 a 28, mas enfim, penso que depois, se fosse uma questão de dias em relação à data, talvez ainda existisse. E em relação aos participantes, eles já corrigiram, nós como precisávamos de ter a reunião e ter uma decisão colegial, não nos comprometemos, dissemos que em princípio sim, mas quisemos recolher mais informação, inicialmente estava para 40 pessoas, mas agora eles já falaram que tinha que ser 60 ou mais, né? Pelo menos 60 pessoas, portanto... Temos que pensar as possibilidades, porque claro que isto não... Uma coisa é dizer que não nos sai do bolso, mas vai sair do pelo, porque vai dar trabalho, como é evidente, não é? Garantir a logística.
Não dá.
E, portanto...
Não dava para agora para 60, não dá.
Temos problema com o Benken? Aqui o auditório, o anfiteatro.
Não. Para 60 não dá. Para 40?
Não.
Mas para 60 não dá. Para 40
não dá. Para 40.
Não, eu também daria para as 60. Sim. O que não ficou claro foi o formato da sala que o Nigel tinha referido, que ainda não está definido o tipo de apresentação, mas que preferiria uma round table.
Com 60 pessoas,
uma round table, 60, isso é impossível.
Não há nada, é como aquelas da ONU, é que estás aí, que a gente vê.
Aquelas salas laterais da Gulbenkian têm essa capacidade.
Mas para round table...
Mas essas salas, eu penso que têm essa capacidade.
Não, mas para round table... Desculpa lá, não, para round table...
Mas ouve lá, e datas alguma coisa ou não?
A questão que se falou foi agora um e-mail que nós recebemos que, ao verem a informação que tinha sido postada, a última reunião calhava no mês de agosto, que era o mês 40. Então a sugestão era ou andar para a frente, portanto esta também seria mudada, ou andar para trás. Não andar para a frente a nossa, esta de agosto, exato.
Ah.
Portanto, não tendo ainda definida a última reunião, pois...
Pois não,
vou mudar esta data, porque nesta data não estou cá. E, portanto, acho que calha bem se mudar um bocadinho.
Lianas, que mandaram um visto o projeto que ele tinha feito dos pontos e a última reunião, portanto, a final técnica, a reunião técnica final, clava no mês de agosto. E que isso à partida não seria viável, portanto teria ou que andar para a frente dessa reunião sendo em setembro ou andar para trás. Agora, se esta reunião a mantém com uma em setembro, não sei.
Não, eu tenho todo, acho que dou todo o apoio. Quer dizer, nós temos que ter, e já agora convido ao Presidente da Assembleia da República e para a mesa redonda. temos todo o interesse em pôr mais uma bandeirinha no território europeu e da PMA na Europa, porque de facto toda a gente na Europa não liga à PMA e convém liguem e conheçam os portugueses, bem que por acaso temos aqui gente bem representada frequentemente a dar a cara, mas é completamente ridículo perder esta oportunidade. Completamente, mesmo saindo do pelo, mesmo fazendo as tripas de coração, mesmo. Pronto.
Isto.
A sala está excluída a hipótese de ser cá na Assembleia? Era uma forma também de mostrar movimento e de nós dizermos, olha, estamos aqui porque é aqui o órgão, não é? Que nós temos que sensibilizar. No Senado é possível, faz-se lá imensos eventos e tem 230 lugares no mínimo. 230 lugares, mais as galerias que são pequenas, mas ainda tem mais as galerias, portanto, sobram lugares. Ainda tem os lugares da comunicação social e dos assessores. É, pronto, mas temos 200, tem lugar suficiente para... A sala do Senado tem todas as condições de som, tem tradução simultânea, é importante que tem tradução simultânea. Não tem? Pronto, agora é tudo em inglês. Pronto, ok. Mas se houvesse necessidade, tem os gabinetes de tradução simultânea e, portanto, tem todas as condições. E é cá, e é aqui dentro, é no centro da Assembleia. E convidávamos o Presidente da Assembleia para a abertura e convidávamos os Presidentes das Comissões de Saúde, etc., para a abertura. Eles não têm...
Não há nada como pensar.
Não têm justificação para não estar presentes, porque é só ir ali à sala.
Fica bem marcado
a nossa posição.
Muito bem.
Ok.
Quem cala parece que consente.
Põe lá, espera aí, só para arrumarmos a linha A. Põe aí a planta da coisa.
Ó jovens, olhem, jovens, olhem para a planta, olhem para a planta, da planta do sítio onde nós vamos ficar. Já, está bem, mas a gente ouvia já o outros. Não. Não, vamos continuar a reunir cá por causa da gravação. É assim, roda. Então.
Mas não é logo assim.
Desculpa lá. Rodaste ao contrário.
Não, isto é
que se for. Ok, já está.